começa agora. O Senado é Mais Brasil.
Bom dia! A partir de agora você acompanha o Senado é Mais Brasil, programa feito para você que ouve a Rádio Senado em Cuiabá, Fortaleza, Natal, Rio Branco e Teresina. Aqui você fica por dentro de tudo que acontece no Senado Federal, em especial acompanha a atuação dos senadores do seu estado. Eu sou Marcela Diniz, estarei com vocês até 9 da manhã, horário de Brasília, e comigo na apresentação, Malu Sigmaringa. Bom dia, Malu.
Bom dia, Marcela. Bom dia, ouvintes.
Na técnica, Wellington Araújo. Bom dia, Wellington.
Bom dia, Marcela. Bom dia, Malu. E bom dia para todo mundo.
E na produção de estúdio, Kellen Sumier. Bom dia, Kellen.
Bom dia, pessoal aqui do estúdio. E bom final de semana para todo mundo aí que está ouvindo a gente.
E em destaque no programa de hoje, no quadro Projeto do Dia, o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, defende prioridade para mulheres com mais de 60 anos nas delegacias de polícia e na aplicação da Lei Maria da Penha.
Com esse projeto, queremos garantir e assegurar que a mulher idosa, vítima desse tipo de violência, não fique exposta ao seu agressor.
No quadro Destaques do Senado, o senador Pedro Táxi, do PDT de Mato Grosso, defende a aprovação rápida do novo Código Penal, texto que será relatado por ele.
Nós não podemos perder o momento histórico que nós vivemos da necessidade de aprovarmos este código neste ano.
Você confere também entrevista com a delegada Márcia Noeli, diretora da Divisão de Polícia de Atendimento para Mulheres do Rio de Janeiro, sobre a Lei Maria da Penha na prática.
Nós, como delegadas, todas em todos os estados, a gente tem conversado e a gente aplica a lei rigorosamente.
Tudo isso e muito mais você acompanha no Senado é Mais Brasil de hoje. Mas para começar, vamos de Dedo de Prosa.
Dedo de Prosa. Um tema de interesse do cidadão brasileiro.
No Dedo de Prosa de hoje, vamos conversar sobre um grande escritor brasileiro que completaria 100 anos hoje.
É verdade, Malu. Estamos falando do baiano Jorge Amado, que teve mais de 20 milhões de livros vendidos só no Brasil. A obra do escritor foi traduzida para 49 idiomas e vendida em 55 países.
Pois é, qual brasileiro que nunca leu o livro de Jorge Amado, né?
É verdade.
Jorge Amado nasceu em Itabuna no dia de 10 de agosto de 1912 e morreu aos 88 anos em 6 de agosto de 2001 em Salvador.
O primeiro romance, O País do Carnaval, foi publicado em 1931. Depois dele vieram vários, com quase 1000 personagens.
Muitos desses personagens ganharam fama em novelas, filmes e séries. Jorge Amado é o autor mais adaptado da televisão, com grandes sucessos como Tieta do Agreste, Tenda dos Milagres e Gabriela Cravo Canela, que está sendo encenada hoje de novo, né, pela
Isso.
Globo.
É verdade. Nessa oportunidade aí, você vê quase 1000 personagens. E quantos deles a gente não identifica, né? Com características nossas mesmo, ou de pessoas que a gente conhece. Então, eu tenho uma professora maluca que costuma falar que não é personagem, é personagente. É isso aí, é personagente. Você se identifica, né? É. O brasileiro se identifica ali muito nas histórias do Jorge Amado.
Que apesar dele ter vivido muito tempo fora, né?
Isso.
Mas ele é um grande conhecedor, né, dos personagens isso. brasileiros, né? Personagens
como,
do dia a dia, como a gente.
Como né? poucos a brasilidade, né? O escritor também foi jornalista e deputado federal pelo Partido Comunista Brasileiro. Viveu exilado em cidades da Argentina e do Uruguai e também em Paris e em Praga, né? A Malu acabou de falar aí que ele passou muito tempo
no né? exílio, né?
Fora do Brasil.
Jorge Amado era casado com a também escritora Zélia Gattai, com quem teve 3 filhos, né? A Zélia foi ele foi o segundo marido da Zélia, né? E foi um amor que durou até eles morrerem bem velhinhos.
É
né?
verdade. E foi Zélia Gattai que o sucedeu na Academia Brasileira de Letras. O escritor havia sido eleito em 1961 para a cadeira número 23 da Academia.
No início desta semana, o Congresso Nacional homenageou o escritor em uma sessão solene para celebrar o centenário do seu nascimento.
Senadores e deputados destacaram a riqueza da obra literária de Jorge Amado e a proximidade de seus personagens com a alma do povo brasileiro.
Aquilo que a gente estava falando, né? A atuação política do escritor baiano também foi lembrada. Jorge Amado foi eleito deputado em 1945, durante um breve período de atuação legal do Partido Comunista.
E é de autoria dele a lei que assegura a liberdade de culto religioso e que vigora no país até os dias de hoje.
Isso eu não sabia. Você sabia?
Novidade. É.
Durante a sessão solene, o presidente do Senado, José Sarney, lembrou que ao completar 80 anos, Jorge Amado se disse avesso à ideia de ser alvo de homenagens.
Segundo Sarney, o Congresso Nacional não poderia satisfazer completamente esse desejo, mas poderia, durante as homenagens, falar menos de glória e títulos e mais sobre o ser humano que deu a vida a um imenso universo de personagens.
Você acabou de ouvir o Dedo de Prosa, que traz sempre um assunto de interesse do cidadão. Hoje falamos sobre o escritor Jorge Amado, que completaria 100 anos hoje.
É isso aí, Malu. E a gente está aproveitando essa oportunidade para pedir a opinião do nosso ouvinte. Ontem também nós trouxemos um tema cultural, né? Falamos sobre a exposição Retratos de Brasilidade, que está acontecendo aqui na Câmara dos Deputados com apoio do Senado Federal. E nós queremos saber se o ouvinte gostaria de ter mais temas culturais no Dedo de Prosa, né? Que em geral é um espaço que a gente destina para refletir sobre temas do Senado Federal, do Congresso, né? Do Poder Legislativo como um todo. E aí, em alguns dias, a gente está trazendo esses temas e a gente quer saber a opinião do nosso ouvinte sobre isso.
Coisas,
né?
Que influenciam o dia a dia mesmo do cidadão, né? O Senado chegando lá na casa do cidadão em medidas práticas, né? O Congresso, na verdade.
Exatamente. E a gente quer a sua opinião. 0800-61-2211 é o telefone do Alô Senado. Serviço gratuito. Você tem de 8 da manhã às 8 da noite, de segunda a sexta-feira, para ligar para a gente. 0800-61-2211. Se preferir, nosso e-mail é radio@senado.gov.br. E a Rádio Senado tem perfis nas mídias sociais também. É só procurar Rádio Senado no Twitter e no Facebook. Este é o Senado é Mais Brasil, programa para você que ouve a Rádio Senado em Fortaleza, Natal, Rio Branco, Cuiabá e Teresina.
Vamos aos destaques do Senado com Fernanda Nardelli.
Destaques do Senado. A comissão especial que vai analisar a reforma do Código Penal começou os trabalhos nesta semana. Na quarta-feira, os 11 senadores integrantes do colegiado elegeram como presidente o senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará. A vice-presidência ficou com o senador acriano Jorge Viana, do PT, e a relatoria foi entregue a Pedro Tax, do PDT de Mato Grosso. Eunício Oliveira falou sobre a tarefa do Congresso de modernizar o atual Código.
O desafio que agora nos cabe consiste em atualizar um Código Penal aprovado em 1940 para um Brasil predominantemente rural. Arcaico, as necessidades de um país urbano, democrático, moderno, pleno século XXI. Vamos atender ao chamado, que na verdade é um grito de socorro da sociedade brasileira por segurança, tranquilidade, convivência civilizada e pelo império da lei.
De acordo com o cronograma definido pela comissão, os trabalhos do colegiado deverão ser encerrados no dia 4 de outubro. A partir daí, o texto será encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça e para o plenário do Senado. A expectativa do relator do projeto, senador Pedro Tax, é a de que a votação seja concluída na casa até o final do ano.
Algo que a sociedade brasileira aguarda e espera é que nós possamos votar este código, ao menos aqui no Senado da República, ainda este ano. É difícil? É muito difícil. Agora, nós não podemos perder o momento histórico que nós vivemos da necessidade de aprovarmos este código neste ano.
Para cumprir os prazos, a Comissão Especial sobre o Código Penal vai ter 2 reuniões semanais e pelo menos 3 audiências públicas serão realizadas com autoridades do sistema penal e do judiciário. O anteprojeto do novo Código foi elaborado por uma comissão de juristas e tem 543 artigos. E o senador Blairo Maggi, do PR de Mato Grosso, se licenciou do cargo por 4 meses para fazer tratamento de saúde. No lugar dele, assume o suplente José Aparecido dos Santos, o Cidinho, ex-presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios. Em junho deste ano, Maggi chegou a passar por uma intervenção cirúrgica no coração no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Ele também faz tratamento para combater uma diverticulite. Na quarta-feira passada, Blairo Maggi foi ao plenário comunicar o seu afastamento.
Hoje é meu último dia, eu estou de licença a partir de amanhã e assumirá no meu lugar o José Aparecido Santos, o Cidinho, que ficará aqui no meu lugar durante os 121 dias, até dia 17 de dezembro, quando retornarei às atividades na casa.
Destaques do Senado.
Tá aí a Fernanda Nardelli, volta na segunda-feira com mais destaques do Senado.
E vamos ao projeto do dia. Hoje a gente vai falar sobre proposta do senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, defendendo a prioridade para as mulheres com mais de 60 anos que sofrem violência doméstica e na família, que elas tenham prioridade nas delegacias de polícia e na aplicação da Lei Maria da Penha.
Projeto do dia.
O projeto do dia de hoje tem o objetivo de beneficiar mulheres idosas vítimas de violência doméstica e familiar. A intenção do autor da proposta, senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, é priorizar o atendimento das mulheres com mais de 60 anos nas delegacias de polícia e na aplicação da Lei Maria da Penha.
Nós estamos estabelecendo que, em instância de atendimento, além da prioridade que a mulher idosa tem direito, deve seguir o disposto na Lei Maria da Penha, ou seja, serão aplicadas as medidas protetoras de urgência para garantir a integridade física da idosa, sem a necessidade que o agressor seja previamente ouvido, como acontece hoje. As idosas precisam de uma proteção diferenciada, não só em função da fragilidade que se impõe por conta da idade, mas também por conta das interpretações equivocadas no atendimento das delegacias, como acontece em alguns casos. Com esse projeto, queremos garantir e assegurar que a mulher idosa, vítima desse tipo de violência, não fique exposta ao seu agressor.
A Lei Maria da Penha prevê medidas protetivas de urgência que devem ser aplicadas pela própria autoridade policial, independentemente de o agressor ser previamente ouvido. Mas o senador Ciro Nogueira lembra, no entanto, que essas determinações nem sempre são cumpridas imediatamente.
As delegacias fazem um atendimento preferencial, registram a ocorrência, encaminham as partes para o juizado especial criminal. Nesse caso, a mulher idosa volta para casa e fica à mercê do agressor, que é o que está acontecendo hoje. O nosso projeto vai garantir que ela receba, primeiramente, a proteção de urgência prevista na Lei Maria da Penha, aquelas que forem mais pertinentes a cada situação. Pode ser a proteção policial, o encaminhamento ao hospital, o encaminhamento ao Instituto Médico Legal, o acompanhamento da mulher agredida até sua casa para que ela possa retirar os seus pertences em segurança, ou então até o transporte para que ela e seus dependentes possam estar em um abrigo ou um local seguro quando for o caso.
O senador Ciro Nogueira explica que decidiu propor a lei após constatar que ainda existem dúvidas sobre se, no caso de mulheres com mais de 60 anos que sofrem violência doméstica ou familiar, deveria ser aplicada a Lei Maria da Penha ou o Estatuto do Idoso.
Existe um verdadeiro clamor que nós temos sanado essas dúvidas das delegacias no caso do atendimento à mulher idosa. Por conta de situações que nos foram relatadas por mulheres idosas, que existe essa certa dúvida do que deve ser aplicado, se é a Lei Maria da Penha ou o Estatuto do Idoso. Então essa lei vem para sanar todas essas dúvidas.
O Piauí é o estado com menos registros de homicídios femininos no Brasil, de acordo com um levantamento recentemente divulgado pelo Instituto Sangari. Ciro Nogueira diz que houve uma diminuição significativa de casos de violência contra a mulher no seu estado nos últimos 6 anos, após a entrada em vigor da Lei Maria da Penha.
A Lei Maria da Penha, ela foi responsável por mudança importante na forma como a violência doméstica é combatida. A vítima agora sabe que existe um atendimento especializado para ela nas delegacias, né? Infelizmente, o número de mulheres agredidas no Brasil ainda é muito alto. O Piauí é um dos estados que ocorre menos assassinato de mulheres. Nós temos delegadas muito atuantes lá, que é um exemplo para todos nós, a delegada Vilma, que até é uma pessoa já conhecida nacionalmente. É obviamente que seria melhor que não houvesse sequer uma morte. Existe um baixo índice de assassinato no nosso estado. Ele pode nos dar a esperança que um dia poderemos celebrar o fim da violência doméstica contra as mulheres.
Projeto do Dia. Você por dentro das propostas em debate no Senado Federal.
O projeto do dia que você ouviu hoje aguarda a designação de relator na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado.
Pois é, e para fechar esta semana que dedicamos à reflexão sobre os 6 anos da Lei Maria da Penha, vamos ouvir uma entrevista com a delegada Márcia Noeli Barreto, que é diretora da Divisão de Polícia de Atendimento para Mulheres do Rio de Janeiro. O trabalho das delegacias especializadas para garantir o cumprimento da Lei da Maria da Penha foi comentado pela delegada.
Bom dia, Maria.
Bom dia, delegada. Delegada, quais são as principais reclamações das delegadas para colocar em prática a legislação?
Na verdade, assim, ficamos muito felizes de a Lei Maria da Penha existir. Antes da Lei Maria da Penha, nós trabalhávamos com a Lei 9.099, onde a pena era uma pena alternativa, e a gente não tinha, assim, muito o que fazer, além de ouvirmos a pessoa, mandávamos para o juizado. Com o advento da Lei Maria da Penha, todas nós, delegadas, trabalhamos com esses instrumentos que tem dentro da lei, que para nós nos beneficiou. Beneficiou, com certeza, muito as mulheres vítimas de violência e para nós também, porque nós instauramos inquérito, nós pegamos o autor quando em flagrante, fazemos o flagrante. Isso também é importantíssimo, quer dizer, nós, como delegadas, a partir da lei, estamos dando respostas a essas mulheres, porque antigamente a gente não conseguia dar tanta resposta. As medidas protetivas também, porque nós encaminhamos as medidas protetivas para o judiciário em 48 horas, isso é importantíssimo. E quando o homem desobedece a essa medida protetiva, a gente consegue pedir a prisão preventiva. Então, para a gente, foi muito bom para o nosso trabalho como delegadas.
Então, quer dizer que hoje é possível dizer que, pelo menos nas grandes cidades, o Estado está preparado para garantir que as mulheres vítimas de violência se sintam seguras para denunciar seus agressores, né? Elas vão saber que elas realmente receberão apoio.
Exatamente, né? Em relação à lei, em relação à mulher e à delegacia, registrar. É óbvio que tem muitos registros de ocorrência, a gente faz o máximo que a gente pode para acelerar esses inquéritos, ouvir as testemunhas, a gente tem que pedir, quando é a questão da lesão corporal, esperar o laudo vir, mas, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente já tem o laudo online. Então, o laudo é rápido, o perito faz, já coloca na web, né? Então, já puxamos o laudo rapidamente. Então, assim, até os inquéritos são instruídos rapidamente por causa disso. Então, assim, preparados, a gente sempre quer estar mais preparados. Queremos ter mais delegacias de mulheres, queremos realmente tudo seja muito melhor aparelhado. Lógico, queremos também muito mais delegadas trabalhando, mas assim, o que nós temos, a gente consegue trabalhar com muita efetividade e muita rapidez, né? Para que a gente possa dar essas respostas para as mulheres que elas precisam.
Agora, a Secretaria Nacional de Segurança Pública publicou um documento no ano passado com o objetivo de padronizar as delegacias especializadas de atendimento à mulher, né? Hoje, como é que está essa diferença, assim, a mulher que busca ajuda no interior do Acre, como é que isso é comparado àquela que busca auxílio numa grande cidade como Rio e São Paulo? Ainda está muito distante isso?
Eu não tenho, assim, a noção de todos os estados. Cada estado tem a sua peculiaridade. Eu acho que, quando a gente diz padronizar, eu acho que seria mais a questão do efetivo, eu acho que mais a questão do layout, né? Porque padronizar, unificar isso, é difícil porque cada estado tem a sua peculiaridade, são municípios a mais ou municípios a menos.
Realidades,
né?
Diferentes.
Realidades,
né?
Diferentes, exatamente isso. Mas assim, por exemplo, eu quero te dizer do Rio de Janeiro. Uhum. Nós somos 11 delegacias de mulheres, vai ser criado mais 2 delegacias. Nós temos a nossa chefe de polícia, a doutora Marta Rocha, que na verdade, ela tem toda uma história de movimento de mulheres, de direitos de mulheres. Ela era a diretora da Divisão de Polícia e Atendimento à Mulher, chefiava. Então, a realidade do Rio de Janeiro é uma realidade onde as mulheres são atendidas nas delegacias. Nós temos delegacias legais, então está tudo uniformizado, a gente tem informatizado. Nós temos um sistema de inteligência policial, onde rapidamente a gente sabe se o autor tem algum pedido de prisão e se tiver, a gente vai lá e prende. Então, assim, no Rio de Janeiro é essa a realidade.
Uhum.
Creio que não é a realidade de todos os estados, mas se puder ter uma realidade, pelo menos básica, em todos os estados, seria bom, né? Em questão de informatização, do web, esse laudo web, que também é interessantíssimo, assim que o perito faz, a gente já pega online lá na nossa delegacia. Então, isso é interessantíssimo, né? Então, tem muitas coisas que a gente pode estar mostrando para as delegacias e elas também para a gente. Eu acho que esse encontro que a gente está tendo aqui é interessantíssimo para isso, para que cada estado possa dizer o que tem de bom e que a gente pode estar colhendo, né, esse material, o que a gente pode também melhorar em cada delegacia, né?
Uhum.
Está sendo assim um encontro muito interessante para que a gente possa estar colocando na mesa as nossas diferenças.
Agora, pelo que a senhora percebeu aí do encontro, dá para dizer que há algum lugar do país em que a Lei Maria da Penha é realmente seguida à risca em relação não só ao atendimento das vítimas, como no que diz respeito às medidas protetivas? Ou seja, existe algum estado em que a impunidade já chega a índices próximos de zero?
Em nível de estatística, eu não posso te dizer, porque eu não tenho. Agora, posso te dizer o seguinte, que nós, como delegadas, todas, em todos os estados, a gente tem conversado e a gente aplica a lei rigorosamente. Por exemplo, as medidas protetivas, a gente tem 48 horas para mandar. E a gente, até a doutora Marta Rocha, enquanto chefe de polícia, ela mostrou para a gente, quer dizer, ela fez uma determinação para que a gente pudesse estar botando nas medidas protetivas, maior número de informações. Então, a gente bota o termo de declaração da vítima, a gente preenche com a nossa inteligência, como eu disse para você, se o homem tiver algum pedido de mandado de prisão, então a qualificação desse autor a gente preenche. Se tiver marcada a mulher vítima, a gente fotografa e a gente também encaminha. Na maioria das vezes, pelas delegadas que a gente está conversando, elas fazem dessa maneira.
Uhum.
Então, as medidas protetivas são mandadas, a gente tem 48 horas para mandar.
Mandar para o juiz, no caso.
Para o juiz, aí, daqui em diante, depois que a gente manda como delegados, aí é a responsabilidade da justiça. Aí a gente já não interfere nisso, né?
Uhum.
Mas enquanto delegacia, enquanto delegadas, a gente está aplicando a lei, a gente está sempre conversando, não vemos nem nada não sendo aplicado, é muito pelo contrário. A gente se esforça, a gente tem até assim que encaminhar essa mulher para um abrigo, aí a gente também tem a nossa viatura para isso, para ir lá na casa dessa mulher, para pegar os documentos dela, se de repente ele a expulsou de casa. Então, a gente, se tiver arma em casa, a gente faz rapidamente a busca e apreensão, a gente representa pela busca e apreensão. E aí o juiz defere, a gente vai lá e busca essa arma. Então, uhum, a gente está aplicando exatamente a lei.
Delegada, muito obrigada pela entrevista.
Eu que agradeço. Muito obrigada. Um bom dia.
E vamos de Som Brasílis.
Som Brasílis. A música da nossa terra.
No Som Brasílis, a música contemporânea cearense da Realejo Quartet e Paula Tesser. A Realejo Quartet foi uma banda instrumental nascida na cena noturna de Fortaleza, que mesclava MPB e bossa nova com jazz, rock, funk, blues e música eletrônica. Sua formação era dos Tangalas, guitarra, violão, teclados e programação eletrônica, Ian Batista, baixo acústico e elétrico, Danilo Carvalho, harmônica e percussão, e Denilson Lopes, bateria. Em 2003, lançaram seu único disco, Kinobox, todo gravado e produzido pelo próprio grupo, um trabalho artesanal que traz sonoridades, experimentações e improvisações com timbres que exploram toda a vasta gama de influências musicais dos integrantes. O resultado foi um trabalho contemporâneo bastante elogiado por público e crítica, em que composições próprias dividem espaço com releituras personalizadas de clássicos como Georgia On My Mind e Tico Tico no Fubá. Outra versão presente no disco, a de Insensatez, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, que estamos ouvindo em BG, foi licenciada e lançada na Europa para integrar a coletânea holandesa Bossatronic. Das 12 faixas de Kinobox, apenas uma não é instrumental, Samba da Vez. Composta por Dustan Galas e Valdo Aderaldo, a canção tem o vocal de Paula Tesser, cantora franco-brasileira, considerada uma das mais belas vozes da cena contemporânea cearense. Vamos ouvir agora Realejo Quartet e Paula Tesser em Samba da Vez.
São Brasilis tem pesquisa, redação, edição e programação musical de Alexandre Eleutério.
E agora vamos de notícia.
Vamos começar pelo Acre aqui. A Gazeta do Acre informa que o Ministério Público Federal no Acre entrou com ação civil pública pedindo para que a Justiça Federal determine ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre, IFAC, que altere o edital número 13 de 2012 sobre seleção de candidatos para o curso superior de tecnologia em logística. Consta no edital destinação de 30% das vagas para candidatos egressos das escolas técnicas da rede pública de educação. Para a Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, é um percentual muito acima do que é oferecido em outras ações afirmativas, como, por exemplo, as destinadas a indígenas, negros e pessoas com deficiência. A média é de 5% de reservas de vagas para essas ações.
É, e agora vamos ao Ceará. O Diário do Nordeste informa que o Ceará é o estado que mais fecha escolas rurais. Entre 2002 e 2010, o estado perdeu 42,8% destes estabelecimentos de ensino. Já o Rio Grande do Norte, Alagoas, Bahia e Piauí tinham em 2010 quase um terço a menos desses estabelecimentos no campo do que em 2002. Os dados são da publicação Políticas Sociais, Acompanhamento e Análise do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA. A principal causa dos fechamentos das escolas é a dificuldade de manutenção e a falta de estrutura.
E vamos até Mato Grosso, manchete do Diário de Cuiabá, sem vagas disponíveis. No Mato Grosso, a justiça está libertando adolescentes que cometeram até mesmo crimes hediondos, como latrocínio, estupro, homicídio, por falta de vagas ou mesmo de unidades socioeducativas para eles cumprirem as medidas. Na terça-feira, por exemplo, um adolescente de 17 anos que matou o namorado da mãe ganhou a liberdade porque estava apreendido em uma delegacia de polícia, o que contraria as exigências do Estatuto da Criança e do Adolescente. Paulo Prado, titular da Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa da Criança e do Adolescente, acredita que o Brasil poderá sofrer sanção da Organização das Nações Unidas por conta do desrespeito aos direitos humanos desses menores. Vamos ao Rio Grande do Norte agora, Malu?
Vamos. Segundo a Tribuna do Norte, os cartórios reduzem preços de serviços. Casar, divorciar, registrar imóveis, reconhecer firmas e outros serviços oferecidos pelos cartórios estão mais baratos. É que entrou em vigor a Lei nº 9.619, que altera a chamada Lei de Custas. Além dos emolumentos, que são os pagamentos dos serviços prestados pelos cartórios, a lei também traz algumas reduções nos valores cobrados nas custas processuais. Para se ter uma ideia, o valor pago pelo registro de casamento, por exemplo, passou de R$ 291,38 para R$ 196. O divórcio com separação sem bens passou de R$ 518 para R$ 248, mesmo valor que passará a ser cobrado pelo registro da escritura de imóveis.
Essa informação é importante, né, Malu, para o nosso ouvinte. Então, procure informações aí. Os preços dos cartórios estão barateados por conta da Lei 9.619, que altera a chamada Lei de Custas.
Isso mesmo.
E vamos ao Piauí. O portal Acesse Piauí informa que o metro quadrado da construção civil no Piauí teve o segundo maior aumento do país. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulgou o Índice Nacional da Construção Civil, SINAP, para o mês de julho. O cálculo é feito pelo IBGE em convênio com a Caixa. O índice para o Brasil variou 0,29% comparado a junho. O Piauí ficou com a maior variação do Nordeste e a segunda do país. No caso, variou 0,5%, ficando atrás somente do Paraná. A variação no Paraná foi de 2,49%. Apesar da alta variação, o valor do metro quadrado do Piauí é um dos menores do país. Custa, em média, R$ 773,00. Dizendo já valores referentes ao mês de julho. No Brasil, o valor ficou em R$ 838,46 e o Nordeste ficou com R$ 788,51. O preço do metro quadrado é o menor entre as regiões brasileiras. O estado com o metro quadrado mais caro é São Paulo. Lá, o metro quadrado custa R$ 915,25. O estado com o metro quadrado mais barato também fica na região sudeste, é o Espírito Santo. Lá, o metro quadrado está custando, no mês de julho, R$ 733,60.
Cansado, eu achei que era o Rio, o metro quadrado mais caro.
Exatamente, exatamente.
E o Senado é Mais Brasil desta sexta-feira, 10 de agosto de 2012, fica por aqui.
A produção é da equipe de programação regional da Rádio Senado.
A direção da rádio é de Flávio de Matos.
E a direção da Secretaria de Comunicação Social do Senado é de Fernando César Mesquita.
Obrigado pela audiência e um ótimo final de semana para vocês.
É isso aí, a gente aguarda vocês no Senado é Mais Brasil de segunda-feira. Até a próxima.
Você acabou de ouvir O Senado é Mais Brasil. O Senado nos quatro cantos do país.